Começa agora o programa Contabilidade para Todos, uma produção do Portal Educação como oferecimento da empresa NetSpeed Tecnologia em Sistemas.
Olá pessoal, eu sou Vanessa Mandarano e esse é o nosso podcast Contabilidade para Todos, aqui da NetSpeed. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas com o tema RH do futuro. Quais são as tendências para o RH do futuro? Para dividir essa experiência, compartilhar conosco informações, nós vamos receber hoje Dara Tozeto, ela que é profissional da área e também colaboradora aqui da NetSpeed. Lembrando você, antes de dar aí boas-vindas para a nossa convidada de hoje, que nós continuamos aí no home office. Então, se você, do outro lado, que está me ouvindo, ver aí um ruído, algo do tipo, por favor, desconsidere, porque é o nosso jeitinho aqui de trazer para você mais informações e estarmos juntos, né, crescendo juntos e compartilhando boas informações, tá bom? Agora sim, boa tarde, Dara.
Boa tarde, Vanessa, agradeço aí pelo convite, muito legal participar aí desse podcast Contabilidade para Todos da NetSpeed e poder contribuir um pouquinho aí sobre o tema que vamos tratar aí de RH do futuro.
Você está aqui hoje conosco, é a primeira vez, e eu gostaria muito que você falasse um pouquinho da sua vida profissional, se apresentasse para quem está ouvindo, por favor.
Eu estou na NetSpeed, né, há pouco mais aí de um ano, e recentemente venho trabalhando aí nessa área de recursos humanos, né? Eu venho de uma área de análise de negócios, mas que a proposta da vaga na empresa, quando eu entrei, né, casou bastante com as experiências anteriores que eu tinha nessa questão de análise de negócios, de atendimento, com essa questão dos recursos humanos. Então, eu venho trabalhando aí há pouco mais de um ano na NetSpeed, junto com o Gilson, no setor de recursos humanos e gestão de pessoas.
E é uma área encantadora, né, Dara?
Sim, sim, muito legal. Quando eu fiz graduação, jamais imaginaria que eu entraria nesse segmento, né, nesse ramo, mas venho gostando muito e pretendo ficar por muito tempo aí, adquirir cada vez mais experiência.
Acredito que é uma divisão aí de experiência com histórias verdadeiras, né? A gente acaba lidando realmente com as pessoas diretamente e que traz muito ensinamento, né?
Sim, sim. A gente, né, com o tempo a gente vai conhecendo melhor cada colaborador, cada função, qual a importância de cada função para que a empresa atinja, né, o seu objetivo final, as suas metas. Então, isso é muito legal, a gente ter essa visão sistêmica e o trabalho na área do RH permite ter essa visão.
Olha, antes de direcionarmos ao nosso tema de hoje, que é RH do futuro, eu quero citar aqui uma frase que eu ouvi há um tempo atrás. Eu não me lembro quem falou, se é, enfim, de alguém muito importante, não, eu peço desculpas até, mas eu tenho que dar fazer essa inferência com você para nós trocarmos um pouquinho mais de papo aqui. Uhum. Uma vez eu ouvi exatamente isso, que o RH é o coração da empresa. Uhum. Você concorda?
Concordo totalmente. Eu vejo que o RH, ele tá bem nessa questão de olhar as pessoas e conseguir enxergar de que maneira cada pessoa que está na empresa ou que está entrando na empresa, né, novos candidatos, atração aí de talentos, de que forma que o RH pode contribuir para que tudo isso se ligue, né, para que tudo tenha uma ligação entre os colaboradores, a missão, a visão que a empresa tem de futuro, quais são os valores e que tudo isso esteja interligado. Então, eu concordo totalmente que o RH é, sim, o coração da empresa.
Também, quando ouvi, eu achei genial, porque é verdade, né, não tem como ser diferente. É só pensar no coração mesmo, né? Coração pulsando ali e todas as veias seriam os colaboradores e que, enfim, fazem também as atividades acontecerem, né? Sair do papel, sim, sair, sim, da ideia e realmente seguir para esse caminho do sucesso, né? Agora, sim, já que estamos falando dessa forma e que estamos aí num período já mais de um ano, passando por essa dificuldade com relação à pandemia, como que isso teve influência nos recursos humanos?
Então, o que nós percebemos aqui no RH da NetSpeed, nas pesquisas e nas, histórias de outras empresas até que eu venho dando uma olhada, a pandemia ela veio para acelerar, né, alguns processos que em algumas empresas já vinham acontecendo. Na Netspeed, algum processo desse tipo acontecia, outros ainda não, mas a pandemia ela veio para acelerar tudo isso, né? Então, por exemplo, comunicação por mídias digitais, o próprio home office, né, as reuniões online, reuniões mais rápidas, mais práticas, que vão direto ao tema. Então, tudo isso eu consegui visualizar que a pandemia veio para acelerar, né? Ela deixou trouxe uma gestão de pessoas mais, vamos falar assim, mais descentralizada, né? Mais, com mais autonomia nas equipes, o compartilhamento dessa da gestão de pessoas com as lideranças, né? das equipes. E o que antes a gente via, por exemplo, que era uma gestão muito focada no controle, né? Então, assim, você bate seu ponto, né? Na presença, no horário. Lógico que tem a total importância do horário, principalmente no caso, assim, de alguns departamentos da nossa empresa que trabalham com atendimento, né? Essa importância do horário, de você entrar no horário, fazer o seu horário de almoço, sair no seu horário, é importante. Mas a pandemia veio trazer essa autonomia maior, essa flexibilidade naqueles setores que conseguem trabalhar dessa forma, né? Então, uma gestão mais leve, vamos falar assim, né? Com a consideração de que nós colaboradores aí todos em home office temos que lidar com as atividades do dia a dia juntamente com o trabalho, né? Então, eu percebo que a pandemia ela veio trazer essas mudanças, né? Essa mudança aí de questão de controle, de ter a questão da presença, e sim agora focar mais na questão das entregas, os resultados que são esperados estão sendo entregues, né? Os feedbacks constantes. Então, essa aí é uma importância que a pandemia trouxe.
É uma nova visão, né? Na verdade, é um direcionamento. É claro que o digital já fazia parte da nossa vida, e isso a gente tem falado muito em outros programas, né, de podcast aqui conosco, no Contabilidade para Todos, com alguns profissionais também de outras áreas, que o digital ele faz parte, e fez parte, e fará, não tem escapatória, isso aí vai continuar, né? Mas em relação aos recursos humanos, realmente trouxe aí uma questão da comunicação mais assertiva, né? De aproveitamento de tempo, né? E adaptação também. Você acredita que esse período, e aí de uma forma prática, até da própria rotina sua realmente falando, se esse período ele contribuiu positivamente para essa mudança no comportamento do colaborador? E até Sim. mesmo... dos que estão à frente da gestão?
Eu acredito que, em sua maioria, sim. Tivemos, sim, uma melhoria aí do comportamento dos colaboradores, focados mais nas entregas, né, nos processos, nas metas, nos prazos. E, lógico que temos algumas exceções, né? Mas, assim, vimos alguns colaboradores, por exemplo, que passaram a se destacar mais, em suas funções diárias, nas atividades, né, do dia a dia, da sua função mesmo, por estar sozinho em casa trabalhando, ter que se, vamos falar assim, esforçar mais para resolver algum problema, que muitas vezes ali no presencial tinha um colega do lado, né, e já era mais prático fazer a pergunta para o colega do lado. Agora, mesmo com a comunicação que temos, uma comunicação rápida nas mídias digitais, tudo, mesmo assim, muitas vezes o colaborador prefere buscar, fazer testes antes de perguntar para alguém, algum outro colega do mesmo departamento. Esse é um lado que eu vejo, porém, outro lado... Que essa questão da pandemia, do home office trouxe, é a questão de aumento, assim, expressivo, né, de pessoas com ansiedade, até algumas aí que evoluem para depressão, né? Então, eu até dei uma pesquisada sobre esse tema, que é algo um pouco complicado, né? Mas da pessoa mesmo ter buscar um tratamento psicológico, buscar entender ali o seu meio de uma forma melhor, né? De um lado positivo. Mas eu, como analista de recursos humanos, fui dar uma pesquisada e vi que uma pesquisa que a USP divulgou recentemente, que o Brasil lidera, né, em uma lista aí de 11 países, o país com mais casos de depressão e ansiedade, né, agora nessa época de pandemia. Então, tem até um dado interessante lá que mostram, por exemplo, que das pessoas pesquisadas, 63% estavam com ansiedade e 59% com depressão. E o Brasil era o primeiro lugar, né? Perdendo aí para Irlanda em segundo lugar e para os Estados Unidos em terceiro. Então eu vejo esses dois lados. Pessoas que no presencial não se destacavam tanto no trabalho e passaram a se destacar mais, se esforçar mais, buscar outros meios, buscar um meio diferente de fazer o que já fazia no dia a dia, e também essa questão, né, de ansiedade, de depressão, por conta dessa sobrecarga emocional mesmo, né, nesses tempos difíceis aí que qualquer notícia que a gente vê aí, falando de pandemia, falando de número de mortes, né, então essa questão, o lado negativo, né, dessa época que estamos vivendo.
E não tem como não abalar, porque as notícias constantes, enfim, você acaba, eu posso falar por mim, né? Por mais que você veja todos os dias a notícia e tá ali, números, enfim, fica aquela sobrecarga mesmo, né? E algumas pessoas realmente ficam mais abaladas, até porque cada ser humano é único, né? E isso pode realmente estar aí bem claro nas atividades, nas demais atividades. E como tudo tem o seu lado positivo e também seu lado negativo, esse é o ponto mais crítico dessa questão do home office.
E como profissional aí do RH, o que nós estamos buscando para trazer, né, um clima melhor, para trazer algo que melhore aí o trabalho no dia a dia das equipes, são essas questões aí de fazer mesmo reuniões periódicas, até mesmo um momento de descontração, né, uma vez por semana que seja, uma conversa mais informal ali mesmo, para trazer aquela proximidade, né, que o presencial tinha, cada departamento ali nas suas salas, e que o home office acabou dando uma afastada nisso, mas é o que nós do RH podemos fazer nesse momento, né, e também trazer questões aí de até tratamento psicológico que estão sendo feitos à distância também, alguns colaboradores buscam, né, essa opção. E aguardar aí acabar essa situação, porque também não vejo muita opção agora para o momento.
É verdade, né? O importante é dar esse suporte também. Uhum. Enfim, aqui no nosso ambiente já existia, de certa forma, no presencial, ações que facilitavam esse convívio e motivava o colaborador, né? E isso eu acredito que foi somente uma mudança pro virtual, né? Se manteve aí a questão da boa comunicação, da interação, né? Dessa parte humana realmente, né? E que faz toda a diferença. Então, se você que está ouvindo tem aí a sua empresa, gostaria de aplicar alguma coisa, uma ação relacionada a isso, para amenizar aí essas atribulações emocionais do seu colaborador, fica a dica, né? Aplicar atividades que possam fazer essa integração, que possam trazer mais o lado humano para dentro da sua empresa. Isso é muito importante, né, Dara?
Sim, com certeza. Em algumas datas importantes também, né, como no final do ano passado, fizemos aí o drive, né, drive-thru com entrega de cestas, né, de Natal para o pessoal, e só de o pessoal se ver ali nos horários, né, um que batia com o horário agendado, isso já trouxe, né, uma alegria maior ali. Então é bem legal essas questões aí das reuniões periódicas, dos feedbacks sempre que necessário, sem trazer aquele peso, né, de ser um feedback somente voltado para uma avaliação de um ponto de melhoria, algo nesse sentido, mas um feedback para qualquer ação, que seja para fazer um elogio, que seja para trazer uma palavra de conforto ali naquele momento.
Bom, falando aí de RH do futuro, e você até citou as partes burocráticas, como é que acontece hoje, né? Por exemplo, no ano passado, em 2020, quando ocorreu já a notícia da pandemia e toda a mudança de estrutura de diversas empresas, inclusive dentro do Recursos Humanos, já se falava desse RH do futuro e do que poderia mudar. Como que você vê, então, o que mudou nessa gestão de recursos humanos e o que tem ainda para mudar, né, para ser um RH do futuro?
Sim, sim. Como você mesmo já citou, Vanessa, ao longo dos anos, né, a gestão de pessoas era muito mais voltada, muito mais vista pelos colaboradores como aquela parte burocrática mesmo da empresa, né? Então, assim, é folha de pagamento, é férias, é contratação, é processo seletivo, né? E hoje o RH, a gestão de pessoas, vem se tornando cada vez mais estratégico, né? Então, focando naquelas questões que nós comentamos no início, focando no contexto geral da empresa, né? Então, qual é a visão de futuro, aonde a empresa quer chegar, quais os conhecimentos, habilidades e atitudes que os novos colaboradores, os candidatos para as novas vagas têm que ter para entrar e se adequar, né, nos valores da empresa. Então, quais os rumos mesmo, né, que a empresa quer alcançar com seus objetivos e que cada colaborador enxergue ali a sua atividade, a importância da sua atividade para que esse objetivo final seja atingido. Então, o RH que era muito mais focado na parte burocrática, essa parte burocrática ainda existe, né? Com o tempo vem mudando, os processos vêm sendo digitalizados, porém, o que a gente percebe é essa questão de o RH ser cada vez mais estratégico e focado naquela questão de ser mesmo o coração da empresa.
Tá certo. E na prática, por exemplo, eu estou ouvindo, eu quero fazer entrevistas, eu estou procurando emprego, enfim. Como que é feito essa seleção hoje? Como é que vocês vão direcionar para esse RH do futuro?
Atualmente, aí as contratações, né, os processos seletivos, desde o dia 17 de março de 2020, vem ocorrendo praticamente aí 80% dele à distância, né? Então, através das ferramentas digitais mesmo. Nós fazemos a seleção dos currículos. Esses currículos, eles são recebidos através de várias plataformas, né? Inclusive Instagram de vagas, LinkedIn, né? Balcão de Empregos, que é um site aqui de divulgação de empregos da cidade mesmo, né, de São José do Rio Preto. Então, nós recebemos esses currículos e fazemos um primeiro filtro. Fazemos esse primeiro filtro, passamos também para o departamento da vaga, né, que faz um segundo filtro, e aí nós começamos as etapas de entrevistas. Após as entrevistas, nós temos também um processo de teste, né, teste prático, dependendo do departamento. A maioria dos departamentos vem fazendo esse teste prático também à distância, e até a própria integração do colaborador. Também estamos fazendo aí por meio de vídeos, né, tudo para tomar tudo à distância, tomando os devidos cuidados.
E você acredita, Dara, que a partir desse momento, e eu falo desse momento desde 2020, né, porque isso já vem acontecendo, já foi uma alteração que vem, enfim, que é contínua, você acredita que esses modelos de trabalho, eles serão permanentes, por exemplo, home office? Você acredita que isso vai mudar? Que esse modelo do híbrido, né? E eu não estou falando aqui na questão da própria empresa onde atuamos, mas sim do mercado em si.
Então, Vanessa, o que eu vejo nessa questão aí que você comentou é que muitas empresas ainda vão continuar com o home office, mesmo após o fim da pandemia, mesmo após todas as pessoas serem vacinadas, porque a maioria dos colaboradores, em alguns casos aí de empresas que nós vimos, se adaptaram. No nosso caso, alguns departamentos até poderiam sim optar por um sistema híbrido, né? Então, alguns dias da semana ficariam em casa, outros dias presencial. Mas eu acredito que muitas empresas vão sim continuar com o home office, principalmente aquelas que estão em grandes centros, né? Por questão de deslocamento, por questão de tempo, né? De deslocamento na ida, na volta até a empresa, e questão também de espaço. Eu acredito que muitas empresas vão continuar com esse modelo de trabalho home office mesmo.
Essa questão do meio corporativo, né? Quais ações que o Recursos Humanos ele pode implementar? O que, que você acredita que dará aí maior direção? Tanto para os líderes, para os liderados, para os colaboradores?
Uhum. Sim, eu acredito que trabalhar cada vez mais a confiança, a autonomia das equipes, né? Trazer mais leveza, trazer um ambiente mais com mais felicidade, assim, vamos falar nas equipes no geral, né? Os resultados que são esperados, eles têm que ser totalmente alinhados, trazidos ali desde a admissão desse colaborador, o que é esperado, quais as atividades que ele tem que entregar, quais são os prazos, mas aquela questão de controle, isso é o que tem que cada vez ser mais trabalhado para que os colaboradores trabalhem de forma mais leve, entreguem os resultados, né, participem dos feedbacks de forma mais tranquila também, para que isso funcione bem para os dois lados, tanto para o departamento, para o líder, para o colaborador, né, e para a empresa como um todo. O RH, né, gestão de pessoas, recursos humanos, estamos trabalhando para trazer uma gestão mais personalizada, mais customizada, entender cada um dentro da empresa, cada colaborador, porque o que motiva um colaborador não é o mesmo que motiva outro colaborador. Né? Respeitar as diversidades, ser um bom ouvinte, né? Isso que o RH tem que trabalhar muito, porque a gente só consegue entender a realidade de cada colaborador quando a gente ouve, quando a gente entende, né? Tem empatia mesmo com a realidade de cada um. Então, eu vejo que essa situação que nós estamos aí trabalhando home office vem dando muito certo na nossa empresa. Mas é muito importante essa questão de ouvir, de entender quem é quem, de respeitar as diversidades e trabalhar cada vez mais isso.
Olha, antes de nós finalizarmos e passarmos também aí as 10 dicas, né, que foram separadas para você que está ouvindo, que está aí curioso para saber sobre o RH do futuro, você citou a questão dos processos de entrevista, de como tem sido, né, o auxílio da ferramenta digital. Você acredita que a tecnologia, aliada a todas essas mudanças comportamentais que estão vindo, né, que com certeza vai aí seguir sendo alterada, vai ser determinante para essa ascensão dos recursos humanos e da própria empresa?
Com certeza. A tecnologia, ela traz, né, um auxílio muito grande para trabalhos que demandavam um tempo muito maior para serem feitos, né? E a tecnologia, ela deixa isso, encurta esses tempos, resolve lá o problema e sobra mais tempo para que o RH consiga pensar em questões mais estratégicas, né? Então, desenvolvendo as equipes, trazendo as questões dos feedbacks, ouvindo cada colaborador mesmo sozinho, né, para entender ali a diversidade de cada colaborador e ter essa aproximação maior. Isso leva um tempo, mas essa questão da tecnologia, ela facilita muito isso.
Demais, né? É notório, não tem como escapar, como eu falei de início. É algo que realmente faz parte da nossa vida, é a nossa ferramenta de trabalho também.
Sim, até agendamento, né, de reuniões. Então, quando estávamos no presencial, para conciliar a agenda de todos ali era bem mais difícil conseguir fazer uma reunião, todos na sala de reunião, do que atualmente, que a gente às vezes até chama a pessoa, ah, você tem uns 5 minutinhos, tal, já trata o assunto ali rapidamente na hora com uma videochamada ou uma chamada só de áudio mesmo, e já resolve o problema. Eu vejo que a tecnologia trouxe essa questão de reuniões cada vez mais efetivas.
Então, Dara, vamos aqui apresentar as 10 dicas desse recursos humanos otimizado, bem atualizado, enfim, que pode estar realmente direcionando a organização para um resultado melhor aqui. Eu sei que você preparou uma listinha aí de 10 dicas para um RH preparado para o futuro.
Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos às 10 dicas aqui que eu fui anotando, né? Então, a primeira, a gente já até comentou sobre isso, a questão de digitalização dos processos, né? Trazer uma rapidez maior naquela parte burocrática de gestão de pessoas, né? Uma segunda dica, a flexibilidade do horário para as funções que podem se adequar a isso, né? Então, assim, funções que não trabalham com atendimento ao cliente, que tem um horário definido para isso, ter essa flexibilidade maior. Isso eu vejo que muitos colaboradores na pandemia precisaram ter essa adequação aí nas suas funções. A questão do RH também, entender do negócio, né? Trazer as estratégias do negócio, da visão de futuro, aonde essa empresa quer chegar, né? Como ela quer chegar e qual o perfil do colaborador para trabalhar na empresa que gosta, que quer atingir esses objetivos. Trazer também a questão das ferramentas de tecnologia cada vez mais, processos de admissão, desligamento online, né? Nós já estamos fazendo isso e facilita muito, o processo fica muito mais rápido, apesar de estarmos aí em uma época de pandemia. Nós do RH percebemos que o processo, se ele não for rápido o suficiente para trazer um bom candidato, para atrair esse bom candidato através do anúncio da vaga e conseguir trazer ele para a empresa, se não for rápido, a gente perde esse candidato muito fácil para outras organizações, né? Muitas empresas estão contratando nesse modelo e essa questão das ferramentas de tecnologia facilitam muito na rapidez desse processo. O desenvolvimento dos times mesmo, né? Então, dos departamentos, a proximidade com os líderes de cada departamento para trazer cada vez times melhores que atinjam os seus objetivos. Entender também as necessidades do mercado, né? Então, ter sempre essa pesquisa de o que o cliente vem buscando, qual é a dor do cliente, qual a proposta de valor que a nossa empresa está oferecendo para que essa dor do cliente seja sanada, vamos falar assim, né? Ouvir os colaboradores, né? Sempre se atentando aí às peculiaridades de cada um, às diversidades de cada um. Ser um RH transparente, para que os colaboradores possam sempre confiar, trazer as situações aí do dia a dia, né? E conhecer cada colaborador na sua essência. Essas são as dicas aí. Eu não fui numerando, mas eu acredito que deu para entender aí.
Chegamos aí ao final de mais um podcast Contabilidade para Todos. É um assunto muito gostoso de conversar e aprender. Quando estamos falando de pessoas, nós realmente estamos dizendo a grande importância que o ser humano tem, né, e o cuidado, né, essa relação de cuidado realmente que os recursos humanos, que a gestão de pessoas tem com esse humano profissional e que, querendo ou não, ele cresce e faz também com que a organização ande e cresça e todos possam evoluir juntos, né? Bom, Dara, eu te agradeço. Muito obrigada por trazer aí esse conteúdo importante para nós aqui, fazer essa partilha de informações conosco. Em nome de todos aqui da NetSpeed, em nome de todos do Portal Educação, muito obrigada e, por favor, as suas considerações finais.
Eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, gostei muito de participar, foi meu primeiro podcast. É, como eu disse no início, eu estou aí há pouco mais de um ano na empresa, né? E estou buscando aí cada vez mais aprendizado nessa área de recursos humanos, que é uma área apaixonante mesmo, do jeito que nós falamos aí no início, e estou gostando muito de aprender cada vez mais com a empresa sobre esse tema.
Muito obrigada e até o próximo. Não se preocupe, não será o único, hein? Você que está aí nos ouvindo, também agradeço por estar aqui conosco e até o próximo Contabilidade para Todos.
Fique por dentro das novidades NetSpeed através das nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, @NetSpeedBrasil. Não fique de fora. #NetSpeedBrasil.